a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Carlos Roger.
Olá, estamos aqui já de volta com Ronda Central. Olha, quero abraçar aí todos que estão sintonizados conosco. A produção é da Central de Notícias Brasil e o Ronda Central em breve na TV. E gente, olha, Paulo tá cantando em Ribamar de novo. Cidade balneária de São José de Ribamar. Foi lá naquela região do Sarnambi. Pra quem é dali da área sabe onde é que eu tô falando. Pau cantou, foi bala pra todo lado.
E eu também de você?
E eu tenho.
Arré, a mão da minha cara, arré. A mão da minha cara, arré.
Eu não vou. Arré.
Desse jeito. Começou de madrugada, 4 horas da manhã. Já tem 4 baleados no hospital. Parece que um já tá no saco. Parece que um já tá no saco. Meu Deus do
céu. Entender.
Município de São José de Ribamar. Mas a polícia tá lá. A polícia tá lá. E gente, eu quero dar um recado pra você que tá ligado conosco. Você que sente o coração acelerado, você que tem dores no corpo, cãibra, fadiga, cansaço, você que sofre de diabetes. Você tá com o intestino preso? Não perca tempo, procure agora mesmo o Alag. É uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária de 2 cápsulas, você vai ter o seu coração muito mais saudável. Sabe por quê? O Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o batimento, como é que fica, ó. Aí é um coração saudável, meu irmão. Olha, além disso, o Alag melhora o desempenho de sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de uma vez por todas com essa preguiça, essa coíra braba que tu tem aí. Melhore a sua disposição. Vá agora mesmo à farmácia mais próxima da sua residência ou procure o Alag por telefone. Tem lá no 98606-3142. Eu repito, tá? 98606-3142. Olha, como nós estamos em todos os municípios maranhenses, o DDD é 98. Para você adquirir o Alag, vai receber em casa. Sem o dono permitir, eu já estou dando 20% de desconto para quem ligar agora. E falar que ouviu aqui no Ronda Central, tá bom? Aqui da Central de Notícias Brasil. 20% de desconto para ti agora no Alag. Alag é um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Ei, gente, olha. Ixi, é o camburão. É a PTX, é a VTR. Ei, gente, olha. Como é que é comando? Ah, entendi. Ah, é, o pessoal da moto, é. Se o do murro na cabeça, o pessoal da moto da PM, se tu olhar aí e ele pegar o ladrão, o vagabundo, se ele pegar o vagabundo, não pode chamar de vagabundo, não é ladrão? Não pode, né? O meliante não pode ser chamado de vagabundo. Como é que chama o meliante? Como é? É o caba safado. Se o pessoal da moto pegar o caba safado e der um murro na cabeça, ele morre em pé se ele não cair. É sim, senhor. Vamos sim. Em breve. Tudo em Quebec é alfapapa, que é sério total. Ei, gente, olha, o passageiro foi flagrado com um monte de arma. E droga, muita droga, maconha, crack, toda parada. Pra onde é que ele estava indo abastecer esses maconheiros? Misericórdia! Como é, rapaz?
Olha a maconha!
Sangue de Jesus tem poder! A reportagem é da Internacional Tereza Cristina.
Na noite desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma importante operação que resultou na prisão de um passageiro portando armas e drogas em um ônibus interestadual. Durante uma fiscalização na BR-135 em São Luís, com a ajuda de um cão farejador, um homem de 44 anos foi preso ao ser flagrado transportando armas, mais de 100 munições, carregadores de pistola e drogas, como detalha o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Norberto.
Fiscalizaram um ônibus que seguia de São Luís para Parnaíba.
Entre os passageiros, um rapaz de 44 anos que foi entrevistado pelos policiais e confessou que estava levando um caixote no bagageiro e nesse caixote tinha um fundo falso. Dentro do fundo falso tinham 6 pistolas e mais uma arma longa, uma escopeta, além de 158 munições das armas menores, né, no caso das pistolas. Em continuação à fiscalização, encontraram com ele 6 tabletes de maconha que estava sendo transportado na mochila do rapaz. A ocorrência foi levada para a Polícia Civil e a própria Polícia Civil, junto com a PRF, continuarão com a investigação.
Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado à Internacional Tereza Cristina. Ela é apresentadora do Jornal Central. Você já está com a sua rádio conectada com o Jornal Central? Fica conectado. Deixa eu ajeitar aqui o microfone, DJ. É. Ei, eu vou passar em frente aqui já. Seguindo. Olha, um líder de facção. Ele tombou, confrontou com a polícia. Ei, bandido, quando olhar a polícia assim, tu não vai querer dar uma de peito de aço, não. Não te faz de doido, porque pau te acha. Tá certo? A reportagem é de Cristiano Dias.
Na manhã de ontem, terça-feira, uma operação conjunta das Forças de Segurança de Bacabeira resultou na morte de Jonathan Lopes da Costa, conhecido como Menor John, apontado como líder de facção criminosa Comando Vermelho no município. A ação ocorreu no bairro Gueto, onde as equipes cumpriram mandados de prisão preventiva contra integrantes da organização criminosa. Durante a incursão, Menor John teria reagido à abordagem policial, iniciando um confronto com os agentes de segurança. Ele foi baleado, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Bacabeira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade. Durante a ação policial, foram apreendidas grande quantidade de drogas, principalmente cocaína, além de uma pistola e munições de fusível calibre 7.62. A operação faz parte de um conjunto de ações voltadas ao combate ao crime organizado na região. As investigações continuam com o objetivo de localizar outros membros da facção criminosa. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru, região, Cristiano Dias.
Obrigado, Cristiano Dias. Ei, peraí, como é? Ele falou bala de 7.62, bicho.
Chama a polícia.
Não, aí é complicou. Que, ó, ei, o fuzil 7.62, eu não sei se tu tá ligado, mas ele tem que se atirar no motor de um carro para o carro, só pra ter uma ideia. A bala é deste tamanho, viu, do fuzil 762, tá? É uso exclusivo das Forças Armadas. Misericórdia. E, gente, eu falei pra todo mundo ligando, ó. Todo mundo ligando, pra pessoa é maroca, né? Ei, diretor, é pra falar? É porque eu falei aqui sobre um tiroteio que teve em Ribamar. Pois é, isso aqui foi o seguinte. Um jovem morreu, 3 ficaram feridos, tá bom? Isso aí foi um confronto, sabe o quê? Briga de facção. Lá no município de São José de Ribamar, que compreende a grande ilha de São Luís. Qual é a facção? Eu vou falar nome de facção aqui, rapaz. Tu tá pensando o quê, rapaz? Que eu vou fazer propaganda pra vagabundo, rapaz? Era a facção lá, brigando. Se matando entre eles. Ó, de acordo com relatos, ainda pela manhã, os criminosos armados invadiram uma casa lá, uma residência na região do Mojó, na área do Sarnambi. Essas velhas tem coragem, né? Olha, tiraram um homem de dentro da casa na marra. E aí caiu de bala. Foram vários disparos contra ele. A vítima foi socorrida, levada para o Hospital Municipal de Ribamar, mas desceu pro socorrão, porque o Hospital de Ribamar não deu conta, não. Já ficou igual a tábua de pirulito. Ficou. Ó, já na madrugada, por volta de 2 horas, o pau cantou de novo lá. Hoje. Moradores foram surpreendidos. Novo ataque, foi a represália. 3 pessoas baleadas. Sabe quantos anos tinha um? 12. Jami, no meu tempo, quando eu tinha 12 anos de idade, eu saía pro colégio.
O quê? Não acredito.
Não, eu era vagabundo. Rapaz, tu me respeita, rapaz. Eu tinha 12 anos, era colégio, e ripada. Se entrasse errado, era ripada. Se eu cortasse o cabelo com aquelas macacadas, o pai mandava voltar na mesma hora no barbeiro. Olha, uma das vítimas identificada como... Eu não posso dizer o nome do cara, menor. 17 anos, eu não posso... Rapaz, é demais. É TS, as iniciais desse cara aqui, viu? Ei, não é bandido não, é adolescente infrator, tá? Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A polícia emitiu uma nota. Informou que o caso está sendo investigado pela Superintendência Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa. O inquérito policial foi instaurado. E aí eles vão apurar aí a circunstância aí desse caso. Mas é briga de facção. Mas enquanto eles estiverem se matando lá, pai, Deus me perdoe, eu não tô nem aí. Ei, gente, olha, nós vamos dar sequência aqui porque tem notícia, cara. Não pode, a prioridade são meus repórteres, cara. Olha, um ônibus irregular foi apreendido em São Paulo com trabalhadores maranhenses. A reportagem é minha mesmo, eu mesmo vou falar aqui. O ônibus estava lotado, tinha 65 pessoas dentro. Tinha 23 pessoas a mais do que o limite. Então já estava super lotado. Quando a Polícia Rodoviária Federal perguntou, eles disseram, não, é porque nós recebemos um adiantamento para pagar a passagem para ir trabalhar numa plantação de maçã, lá em Santa Catarina. Ei, cheirou a trabalho escravo. Mas aí não fica por aí não, trabalho escravo também no Maranhão. Polícia Federal resgatou 49 em trabalho escravo. A Internacional volta. Tereza Cristina!
Na noite dessa terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal, uma operação conjunta da Polícia Federal, auditores fiscais do trabalho e do Ministério Público do Trabalho, resultou no resgate de 49 trabalhadores em condições análogas à escravidão no município de Benedito Leite. A ação aconteceu entre os dias 26 de maio a 6 de junho deste ano, em uma fazenda na zona rural da cidade. Os trabalhadores estavam submetidos a jornadas exaustivas e viviam em condições degradantes, especialmente em uma carvoaria instalada na propriedade. Os responsáveis pela fazenda foram identificados e vão pagar as verbas trabalhistas devidas, além de indenizações por danos morais. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o caso. Os envolvidos poderão responder criminalmente por redução de pessoas à condição análoga à de escravo. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
É a Internacional, Tereza Cristina. Ei, gente, você tá ligado que tem o Central Manhã aqui na Central de Notícias, com Humberto Fernandes e Jalber Pereira, tem o Central Esportes.
E é?
É, com Jalber. Não, é mentira. Rapaz, me respeita. Rapaz, anda, mete a mão na tua cara, bicho. Olha, aí tem o Ronda Central. Ó, você se lembra daquele caso dos ovos de Páscoa, DJ? A mulher lá, ela botou veneno nos ovos de Páscoa lá e acabou com a raça de uma família. Morreu gente, teve gente que quase morre. Pois é, foi pedido aí, a justiça negou, graças a Deus. Disse que tinha que fazer um exame para saber se a moça era doida. A reportagem é de Jalber Pereira.
A Justiça do Maranhão negou o pedido de exame de sanidade mental feito pela defesa de Jordélia Pereira Barbosa, de 36 anos. Ela é acusada de enviar um ovo de Páscoa envenenado que causou a morte de duas crianças e deixou a mãe delas em estado grave, no mês de abril deste ano, na cidade de Imperatriz. A decisão foi tomada durante a primeira audiência de instrução do caso, realizada no início desta semana no Fórum Henrique de La Roque Almeida. Na decisão, o juiz entendeu que não há indícios de que a acusada apresente qualquer condição psiquiátrica que a tornasse incapaz de responder os próprios atos. A audiência contou com o depoimento de Miriam Lira, mãe das vítimas e a única sobrevivente do ataque, que falou por videoconferência. Ela relatou ter recebido ameaças após iniciar um relacionamento com o ex-marido de Jordélia, o que, segundo a investigação, pode ter motivado o crime. Também participaram da audiência de forma virtual o mototaxista responsável pela entrega do ovo, o irmão de Miriam e colega de trabalho da vítima. Francisca Lira, mãe de Miriam, também participou, além da avó das crianças, que prestou depoimento e relembrou a ligação feita por Jordélia no dia do crime. Segundo ela, a acusada apenas quis saber se a encomenda havia sido entregue, sem revelar sua identidade. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalista confirmou a presença de chumbinho, uma pesticida altamente tóxica e de uso proibido, no ovo de chocolate enviado à família. A substância também foi encontrada nos corpos das crianças e em objetos apreendidos com Jordélia no momento da prisão. As investigações indicam que Jordélia planejou o crime com antecedência. Moradora de Santa Inês, ela viajou até Imperatriz, disfarçada, usando peruca preta, óculos escuros e com nome falso. Na cidade, comprou ovo de Páscoa em uma loja e contratou o mototaxista para entregá-lo na casa de Miriam. As investigações apontam ainda que durante a estadia ela ficou em um hotel usando crachás falsificados e se passando por uma mulher trans chamada Gabriele Barcelli e alegou estar em processo de ratificação de documentos. Após o crime, ela retornou para a cidade de Santa Inês em um ônibus intermunicipal e foi presa logo após desembarcar, carregando perucas, restos de chocolate e o bilhete da viagem. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Obrigado, Jauber Pereira. Eu quero agradecer a Deus, a ele toda a honra e toda a glória. Obrigado às rádios parceiros, nossos repórteres, Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil. Obrigado ao Jaime Chaves pela sonoplastia. Eu sou o Carlos Roger e, se Deus permitir, eu volto amanhã com mais uma edição informativa do Ronda Central. Eu aqui, você aí. Muito mais especial.
É hoje até o dia.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação, Carlos Roger.
Imperatriz, a gente quer te ver melhor. Imperatriz, a gente quer te ver crescer. Imperatriz, a gente quer te ver mudar. Imperatriz, a gente quer te ver vencer. Em cada rua e avenida asfaltada, novos sistemas de abastecimento d'água. Cada unidade de saúde reformada, é o governo trabalhando pra te ver feliz. E já são 4 restaurantes populares. Tem novas praças e tem novas areninhas. O nosso estádio Frepa e Pânio cada vez melhor. É o governo trabalhando por Imperatriz. O nosso estádio Frepa e Pânio cada vez melhor. É o governo trabalhando por Imperatriz.
Imperatriz, 173 anos. Parabéns, Majestade do Maranhão.
Uma homenagem do governo do Maranhão.